A Qualidade da Democracia, por José Álvaro Moisés.
Qual o tema da coluna hoje?
O primeiro turno da eleição municipal de 2020 teve resultados tão importantes que eu acho que vale a pena voltar, enfatizar alguns aspectos e discutir alguns outros aspectos desses resultados. A minha convicção é que o eleitorado deu um recado no sentido de que existe espaço para uma outra alternativa para além da extrema-direita e da esquerda tradicional. É que esse espaço está, em grande parte, concentrado no centro político. Mas o eleitorado também deu força a uma nova versão de esquerda, com esses candidatos mais jovens, São Paulo, Porto Alegre, Recife, indo ao segundo turno. Agora, nesse recado está contido um rechaço à polarização que tinha se estabelecido no processo eleitoral de 2018, estimulado pelo presidente Jair Bolsonaro e os seus apoiadores. Num certo sentido, ele é de uma linha de líderes populistas para quem é muito importante estabelecer essa polarização. Por meio dela, ele busca um inimigo e no combate procura se fortalecer. No entanto, neste ano, eu penso que os eleitores não referendaram essa visão. Sem a polarização, há um espaço a ser ocupado. Como houve um crescimento de vários partidos de centro, o segundo recado é a busca de uma alternativa de maior moderação, longe da extrema-direita e da esquerda mais tradicional. No entanto, eu acho que, como disse o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o centro não é um ponto no meio, ele é um conjunto de pontos que foram reforçados pela resposta dos eleitores nessa eleição, o que sugere que o potencial de uma candidatura de centro em 2022 existe, tem espaço. Cabe agora aos partidos perceberem e indicar os nomes que representem essa alternativa. Que condições seriam imprescindíveis para a escolha desses nomes? Uma é que tem de ter um conjunto de propostas muito claras, muito concretas, para enfrentar os grandes dilemas brasileiros, particularmente as grandes desigualdades do Brasil. É preciso que sejam nomes capazes de mobilizar afetiva e politicamente o eleitorado brasileiro.
Quais partidos obtiveram resultado positivo nessa eleição?
Eu penso que os principais partidos que obtiveram resultados positivos esse ano foram o ODEM, o PSD e, de alguma maneira, o MDB. Há ainda uma certa recuperação do papel do PSDB, que está disputando o segundo turno em capitais importantes como São Paulo. Na verdade, isso significa que se constituiu um centro plural. Não é só mais a direita ou só a esquerda. As candidaturas de esquerda no segundo turno não são as mais radicais. A Manuela Dávila, no Rio Grande do Sul, e João Campos, em Pernambuco, fazem parte de uma geração de líderes de esquerda que estão em um campo mais moderado e que reafirmam os seus compromissos com a democracia. Essa geração tem todas as credenciais para dialogar com os segmentos do centro. Não estou dizendo que haverá necessariamente uma frente única de todos esses setores, um alinhamento de todos. O que eu digo é que se abriram várias avenidas, está aberta a estação do diálogo, o que, na minha convicção, é uma excelente notícia para os resultados deste ano. A recuperação que ocorreu coloca algumas questões para os partidos e para os líderes que começam a surgir. A primeira é que eles têm de dar uma resposta para a questão da corrupção. Isso colocou em crise muitos partidos, como o PT, o MDB, o PSDB. Quando se pergunta para as pessoas nas pesquisas quais são os principais problemas do Brasil, frequentemente a corrupção está em primeiro lugar em termos de preocupação dos eleitores. Claro que com a pandemia, o que passou a estar em primeiro lugar foi a saúde. Mas a corrupção é um tema importante de como recuperar a legitimidade da política, a legitimidade da democracia. A razão da vitória de Bolsonaro em 2018 é porque os outros líderes foram incapazes de falar de maneira clara qual era o seu compromisso para combater a corrupção. A segunda grande questão é a retomada da economia e das condições de diminuir o desemprego. E a terceira questão são as enormes desigualdades do Brasil. A pandemia mostrou todas as desigualdades das quais a sociedade brasileira padece. E é preciso agora que os partidos enfrentem essas questões. O desafio que está colocado para o centro é de dialogar com a razão e a coração do eleitor nesse sentido. Acho que isso pode prenunciar uma nova fase da política brasileira a partir de 2022. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés.
A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.